As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar aprovou por maioria a isenção da renda da Casa dos Tetos a pagar pela escola profissional no ano de 2023. Em causa está um valor de 2.600 euros mensais. Como referiu o vice-presidente da Câmara de Tomar, a isenção visa responder às dificuldades financeiras que aquela instituição de ensino profissional atravessa depois de se ter verificado uma redução do número de alunos.
O mesmo já acontecia do orçamento para este ano, 2022. Não houve essa necessidade porque a escola tem um fundo de maneio que acumulou, tem, enfim, alguns fundos que acumulou ao longo dos anos, mas que, se houver de facto, um continuar desta situação, naturalmente se esgotarão. A escola, de facto, perdeu alunos em relação àquilo que era o seu normal, até há alguns anos atrás, ou até praticamente ao início da pandemia, portanto, provocados também um pouco pela pandemia, mas também, efetivamente, porque entretanto há tem aparecido um conjunto de outras ofertas de ensino profissional em Tomar e nos concelhos à volta, que têm, de facto, desviado alunos que naturalmente viriam para a escola profissional. E, portanto, a escola profissional tem uma estrutura que é pequena, mas que é fixa, e que sem esse número que normalmente andava entre os 130 e 150 alunos, começa, e cujas receitas vêm essencialmente do financiamento do Estado, portanto a escola profissional é financiada para o exercício da sua atividade, mas é financiada pelo número de alunos. Aliás, como acontece no caso do nosso concelho, com as escolas de ensino artístico, por exemplo, a Valdem Pais e a Cantefil. Portanto, tendo menos alunos, obviamente está numa situação de déficit financeiro, e é isso que aqui realmente propomos, ajudar a escola com esta isenção, a exemplo do que temos feito com outras entidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas reafirmou em recente reunião do Executivo Camarário que tem havido registro para o investimento do município na renovação de equipamentos coletivos e de proteção individual na Corporação dos Bombeiros. Questionada por Luís Francisco, vereador do PST, sobre se a população pode estar descansada em torno do serviço que lhe é prestado pela Proteção Civil, a autarca recordou, por exemplo, que antes do investimento recente, o fardamento dos bombeiros tinha cerca de 15 anos. Numa nota onde quis incluir ainda o autotanque, que tem maior capacidade e que tem cerca de 30 de anos. Anabela Freitas assegurou que há um plano para renovar equipamentos.
Aqueles bombeiros que entraram aqui há dias para o quadro, só a formação deles custou 90 mil euros. Nós somos um corpo municipal, e ainda bem. E os corpos municipais de bombeiros não têm qualquer tipo de financiamento por parte da Administração Central do Estado. Ou seja, tudo o que é a formação dos bombeiros, tudo o que é a aquisição de fardamento, e durante os anos de 21 e 22, porque estavam a precisar, nós tínhamos bombeiros, e aqui não fazemos diferença entre os que são de quadro e os que são voluntários. Portanto, quando compramos para uns, compramos para outros. Durante os anos de 21 e 22 fizemos um investimento muito grande naquilo que é o fardamento. Mas tínhamos bombeiros cujo fardamento tinha 15, 16 anos. Ora, o comportamento desse fardamento perante o fogo não é igual a um comportamento de um equipamento novo. E, portanto, substituímos tudo. Temos tido também, é certo que em 2019, quando entrou a última ambulância, começámos a investir noutro tipo de equipamento, porque tem que haver aqui um plano de substituição. Nós temos, por exemplo, um dos nossos autotanques tem 30 anos. Quando há, por exemplo, um incêndio na serra, esse autotanque, que efetivamente é o que tem a maior capacidade, mas demora meia hora a chegar lá, ou mais. E, portanto, tem que haver aqui um plano e existe um plano para ir renovando e até acrescentando aquilo que temos em matéria de equipamentos, sejam eles mais de EPIs, sejam de equipamentos mais pesados. E se há corpos de bombeiros que têm maior controle, são efetivamente os municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 53 anos, que foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria, acusado de ter abusado de um menor hoje com 17 anos, num centro de acolhimento para jovens de Abrantes, fica sujeito a pulseira eletrónica, sendo que, por agora, até que não estejam reunidas as condições para o cumprimento dessa medida, está preso num estabelecimento prisional da região. Foi assim determinada a obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica. O homem, funcionário público, numa repartição de finanças, é escuteiro e fazia voluntariado no mencionado centro, sendo agora suspeito de ter aproveitado essas funções para abusar de um menor incapaz de resistência, visto ser portador de deficiências. Tal como a ERTS adiantou em tempo oportuno, a denúncia partiu dos responsáveis da própria instituição, que abriram mesmo um processo interno de averiguações. Depois a Polícia Judiciária foi chamada e acabou por confirmar essas suspeitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da Autoridade Tributária e Aduaneira, que refere em comunicado que estão a ser enviadas mensagens de correio eletrónico cujos remetentes se estão a fazer passar pela entidade com o objetivo de levar os contribuintes a aceder a páginas maliciosas. A Autoridade Tributária e Aduaneira refere que nas mensagens de correio eletrónico, supostamente provenientes da Autoridade Tributária, é pedido que se proceda à regularização do pagamento de impostos e onde se solicita que seja descarregado um anexo. De acordo com a Autoridade Tributária Aduaneira, os contribuintes, em caso algum, deverão efetuar essa operação. A Autoridade Tributária e Aduaneira remete ainda os contribuintes para o seu folheto informativo sobre segurança informática, que se encontra disponível no portal das Finanças.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Vacinação Covid-19 em Abrantes, instalado no Quartel dos Bombeiros, encerra nesta quinta-feira, após quase 2 anos de atividade, onde foram administradas mais de 90 mil vacinas. A vacinação contra a Covid-19 passa a ser realizada a partir do próximo mês de janeiro no Centro de Saúde de Alfarrarede e nas Unidades de Saúde Familiar de Abrantes, como explica a responsável pelos Centros de Saúde do Aços Médio Tejo, Diana Leiria, que lembra ainda a importância da vacinação na prevenção da doença.
A vacinação é, como todos sabem, a forma mais eficaz de evitar a morte e a doença severa por Covid, e esta equipa conseguiu vacinar cerca de, de administrar 90 mil vacinas de Covid-19, cerca de 85 mil dadas aqui neste espaço e as restantes na comunidade, designadamente nos lares e nas instituições similares. Temos neste momento mais de 85% da população completamente vacinada, com o esquema vacinal completo, e depois com menos adesão, digamos assim, dos vários grupos que foram sendo referenciados pela norma da DGS, mas temos vindo a ter sempre uma taxa de vacinação muito superior à média nacional aqui em Abrantes e de uma forma geral em todo o Aços Médio Tejo. No conjunto do Aços Médio Tejo, nós já temos cerca de 886 mil vacinas contra a Covid administradas, sempre com sucesso, sem registro de qualquer intervenção, a qualquer ocorrência grave ou digna de registro. E, portanto, é com este sentimento de dever cumprido que largamos este espaço. E vamos, a partir do próximo ano, e já agora em janeiro, passamos a vacinar dentro das nossas unidades, designadamente os utentes inscritos na UTSP serão vacinados no Polo de Alfarrarede, os utentes inscritos na USF Francisco de Almeida serão vacinados nas instalações da USF, e os utentes inscritos na USF para teste serão vacinados na sede da USF no Recio Sul do Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Mação aprovou por maioria o Orçamento Municipal para 2023 no valor de 15 milhões e 100 mil euros. Em 2022 o orçamento tinha sido de 12 milhões e 800 mil euros, sendo que este aumento de 16,5% se deve, entre outros fatores, ao aumento das transferências via Orçamento de Estado por força das transferências de competências e que significam mais 2,3 milhões de euros. Há a referir neste novo orçamento um aumento no âmbito das despesas correntes, naquilo que podem ser as necessidades de apoio às famílias e às instituições do Conselho, instituições particulares de solidariedade social e não só. Há ainda a registar aumentos mais significativos das despesas ao nível da energia e combustíveis de quase 30% em relação aos projetos para 2023. A Câmara Municipal de Mação aposta em algumas obras fundamentais para o desenvolvimento do Conselho, tal como a conclusão do piso zero do Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Val do Tejo, o início da requalificação urbana da Vila de Cardigos e a requalificação da Estrada Norte da Vila de Mação, conclusão da requalificação da Praia Fluvial de Ortiga e a requalificação da Escola Básica e do Jardim de Infância de Mação, blocos A e B, entre outras obras.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 4 de janeiro, o município de Ferreira do Zêzere vai assinar o acordo de cooperação com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana no âmbito do programa Primeiro Direito. A cerimónia conta com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Mariana Gonçalves, e da Presidente do Conselho Diretivo do IRU, Isabel Dias. O programa de apoio ao acesso à habitação, Primeiro Direito, destina-se a promover soluções para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. As soluções promovidas pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere a concretizar, previsivelmente até ao final do ano de 2025, prefazem um total de aproximadamente 2 milhões de euros de investimento.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa comunitária da Saúde Mental da Infância e da Adolescência do Hospital Distrital de Santarém recebeu, nesta quarta-feira, 28 de dezembro, uma viatura elétrica adquirida no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência que visa potenciar os cuidados de proximidade junto da comunidade na área da saúde mental da infância e da adolescência. De acordo com o Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém, além de fomentar os cuidados de proximidade junto à comunidade, a viatura elétrica será um contributo para a proteção do ambiente e sustentabilidade do planeta, uma preocupação também do hospital. A equipa comunitária de saúde mental da infância e adolescência trabalha em estreita articulação com os cuidados de saúde primários nos concelhos de Salvaterra de Magos, Corujo e Almeirim e visa, sobretudo, suprir as necessidades sentidas pela comunidade, colaborando com as entidades locais na melhor resposta possível a diversas situações, nomeadamente o absentismo escolar, alterações de comportamento, ansiedade, comportamentos autolesivos, perturbações de neurodesenvolvimento, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é reforçada pela CP. Atenção à greve que está em curso na empresa Comboios de Portugal, que vai obrigar à supressão de algumas composições no sábado 31 de dezembro. Nesta altura, confirma-se que há 3 horários que não serão cumpridos nas ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia. Estão em causa os comboios que saem da capital, com destino à cidade do Nadão, pelas 20h45 e ainda pelas 22h45, sendo que também não irá sair da gare de Tomar a composição das 22h06 do mesmo dia, 31 de dezembro. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional, a CP irá permitir o reembolso ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário online com o envio da digitalização do original do bilhete de identificação, de nome, morada postal, IBAN e NIF até 30 minutos antes da hora de partida do comboio da estação de origem do cliente. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.